Realmente é um gosto amargo na boca e que vai ficar por muito tempo. É um bom dia que a gente dá assim, sangrando, né? Isso aqui que aconteceu conosco aqui é algo totalmente inédito. Jamais a gente imaginava que ia acontecer esse tipo de coisa aqui na nossa cidade.
Algo completamente inexplicável, hein, prefeito?
Inexplicável. O rapaz daqui, o agressor daqui atingindo as nossas crianças daqui. É algo que a gente está tentando entender o que motivou esse rapaz, o que aconteceu, se tem alguém motivando ele a fazer esse tipo de coisa, porque tem conversas de tudo que é tipo, né, que falam que tem uns joguinhos assim, coisa e tal. E o pior foi o apavoramento que deu em todo o Rio Grande do Sul, né, porque disseram que tinham combinado na internet de atacar essas coisas, sabe? E a gente não deixa de acreditar que isso pode até acontecer. Mas isso em estação foi um fato totalmente isolado, totalmente daqui, né? Não houve combinação com outros malfeitores, nada, né? Foi só isso aí.
Por enquanto, mas, o que se apurou é que somente esse adolescente é que agiu.
Isso. Agiu por conta própria, vontade própria. Não sei se ele estava participando de alguma outra coisa que motivasse ele fazer isso, ou que influenciasse, no caso, né? Isso a gente não tem provas ainda, mas a polícia está investigando, pegaram o celular dele, pegaram equipamentos eletrônicos também, aí a família entregou tudo, porque a própria família dele também foi uma surpresa terrível para ele, jamais imaginava que um filho ia fazer isso com crianças, né?
Sim.
Com crianças na idade de 8 a 9 anos ali.
Isso.
Então estamos todos aqui de luto. Agora à tarde tem o sepultamento aí do pequeno Vitor, vai ser às 2 horas da tarde.
É uma criança de 9 anos.
As últimas 9 anos.
9 anos.
9 anos. Estava estudando na escola, acho que começou esse ano. A família era aqui de Getúlio Vargas, que é aqui encostadinho, 3, 4 quilômetros, né?
Sim.
E está sendo velado em Getúlio Vargas, assim, também. Depois tem mais a Maria Júlia, que é a menina também que levou um golpe de facão na cabeça também, que foi feito uns 10, 12 pontos nela aí.
Ele se utilizou de um facão, de prefeito?
Um facão e uma faca.
Ele tinha um facão e uma faca.
Um facão e uma faca, é.
Sim.
E daí feriu a Patrícia, que era a nossa professora, que era do terceiro ano, que foi onde ela entrou. Deu vários golpes nela também, mas ela conseguiu lutar com ele ali. Enquanto ela lutava, a gurizada saíram porta fora, né?
Ela acabou evitando o pior.
Sim, com certeza. Essas pessoas, quando vêm para fazer o mal, eles vêm para fazer o mal para bastante gente, né?
E ele entrou assim, sem mais... Hein, prefeito, ele entrou sem mais, sem menos, sim, assim, na escola...
É que assim, nós temos portão de segurança, nós temos grades de segurança, portão elétrico, inclusive, né? Mas ele disse que ia entregar um currículo para as meninas ali. E ele é conhecido de todas as professoras, ele não estudava ali, mas ele era aluno de outros anos, né?
Sim.
E as professoras conheciam ele, tinham confiança nele, jamais imaginavam que ele entrasse e pudesse fazer mal para qualquer criança ali dentro.
Isso.
Então esse que é a confiança, né? É a confiança, a gente achar que todo mundo é de bom coração. Isso aí que eu acho que foi o problema maior que nós tivemos aí.
Ainda mais numa cidade pequena, assim como em Estação.
Sim, todo mundo se conhece.
Todo mundo se conhece.
Todo mundo se conhece, as meninas conheciam ele, os pais conhecem ele, tudo aí. Mas vamos ter que tentar entender o que aconteceu aí agora. Tratar o temos aí já com atendimento psicológico desde ontem, para as famílias, para as crianças, e vão ter que trabalhar em cima disso aí, né? Temos que
para esclarecer,
passar esse luto aí que a gente está, a cidade toda está em luto aí, né? Mas depois nós temos que tocar o barco, nós temos que mostrar para as crianças e para os pais também readquirir essa segurança para eles mandarem os filhos na escola, né?
Isso. Os pais do adolescente, em prefeito, sim, os pais do adolescente, sim, imagino eu, que também estão em estado de choque, surpresos, né, perplexos.
Inclusive foi chamado o pai dele lá. A Dini conseguiu chamar o pai dele e foi ele que tirou o guri para fora da sala.
Ah, sim.
O próprio pai foi pegar o menino.
Ah, sim. E foi levantado o histórico desse adolescente, sim, se tinha problemas, algum desvio de conduta?
Ele estava em tratamento psicológico, mas eu conheço dezenas de pessoas que estão em tratamento psicológico, né? Mas os psicólogos nunca viram, assim, nele uma tendência homicida, que ele fosse fazer mal a alguém, né? Ontem a gente conversou com várias pessoas aí, profissionais também, que até o Estado não cedeu aqui para ajudar a entender, né? Para ver o que motiva um jovem aí de 16 anos pegar um facão, uma faca e ir numa escola atingir crianças pequenas, né? Indefesas, na verdade.
E essas armas estavam, hein, prefeito, essas armas estavam numa mochila.
É, diz que ele entrou com uma mochila.
Entrou com uma mochila, ele entrou, foi até o banheiro e depois é que saiu agindo.
Isso, ele disse que ia no banheiro, mas na verdade ele nem foi. Uhum. Ele já foi na sala, ele, pelo que me falaram ontem, assim, ele rondou a escola ali por dentro, estava saindo, daí ele disse, não, eu tenho que fazer o serviço. Daí que ele parece que baixou um espírito maligno ali nele, que ele voltou para a quinta série, na sala da quinta série. Daí o professor, quando que ele entrou, ela conseguiu empurrar ele para fora, mas já do ladinho tinha a terceira série.
Sim.
E daí, na terceira série, o professor não estava perto da porta, ela estava mais adiante. E daí que ele atacou ela e atacou as crianças também depois. Depois largou rojões ali pelos corredores. Eu acho que para assustar as pessoas, daí a informação que eu tinha é que estavam dando tiro na escola. Daí quando eu cheguei lá, já tinha bastante gente, aí já estavam trazendo o guri para fora. O pai desse menino já tinha entrado lá. A gente quase não entende, porque parece que eles querem causar o tumulto cada vez maior, né? Causar isso. Pânico para que aquilo fique marcado nas crianças, isso aí, esse momento. Então é algo que vão ter que estudar como é que a gente procede, vai vir, daqui a pouco nós temos reunião aí com profissionais também, para ver quando é que a gente volta às aulas, que hoje está tudo parado, ninguém tem condições nem de dar aula, nem de aprender.
Isso.
Acredito que essa semana toda aí talvez a gente mantenha as escolas todas fechadas, e nós tínhamos pensado em também antecipar as férias, que seriam daqui 15 dias, no caso, né, e semana que vem, teriam aula ainda, mas pelo que as psicólogas nos comentam, assim, eles acham melhor que tenhamos aula semana que vem, para que eles se sintam acolhidos, para que elas possam conversar com eles, começar a fazer um trabalho em cima, não deixar eles nas casas sozinhos, né, porque a nossa cabeça de adulto, a gente já está confuso, calcula a cabecinha das crianças, né.
É verdade.
Tendo que lá que participaram, tiveram que correr para se salvar, é bem, bem difícil, mas vamos tentar lidar da melhor forma possível, para que a gente consiga evitar, não só aqui, mas em outras cidades, no Brasil todo, esse tipo de ação que aconteceu, infelizmente, aqui na nossa cidade.
E após a tragédia, após o que aconteceu na escola, esse adolescente não correu o risco de linchamento, prefeito?
Com certeza. Mais dois, três minutos que a polícia não chegasse ali, não tinha mais como conter as pessoas, porque é algo assim que a gente
provocou fúria na população, né?
Nossa, a gente volta àquele estado selvagem, eu acho, sabe? A gente quer ver sangue, né? Mas isso não pode acontecer, não adianta a gente tentar um ato violento com outro pior ainda.
Exatamente.
Né? Não é por aí, mas é difícil de conter, viu? Vou te dizer, é difícil de conter.
A justiça hoje determinou talvez a internação do adolescente?
É, pelo que eu sei, ele já foi levado, acho que para Passo Fundo, na casa, acho que é.
Sim.
Que é um lugar que eles seguram, segurizar, mas ele está em isolamento, né? Porque às vezes até se os outros descobrem o que ele fez, também ele corre risco lá dentro.
Isso
é
mesmo.
Porque até os bandidos ficam indignados quando esse tipo de coisa acontece.
Isso. Prefeito Jefferson, a nossa solidariedade, sim, nossos sentimentos, tenha certeza, aqui em Lagoa Vermelha, distante aí de estação, todos nós estamos entristecidos, chocados, perplexos. Ontem circulava um vídeo nas redes sociais, sim, de uma vereadora aqui de Lagoa Vermelha chorando pelo que aconteceu em estação, tentando entender o que está acontecendo no mundo de hoje.
Todos pais e mães, né? A gente tem a nossa principal joia, são as nossas crianças. Isso. E no município é o que nós temos de mais valioso aqui, o nosso investimento maior é pelo bem-estar dessas crianças. Então, ele nos atingiu, assim, na parte que mais dói, viu?
É verdade.
Conseguiu deixar todo mundo muito entristecido aqui, e a gente sabe que o Rio Grande todo acompanha, com tantas calamidades que acontecem no Rio Grande do Sul, a gente aprendeu a ter mais solidariedade e a ter um apoio moral também muito importante. Eu sempre digo, vamos orar mais para esse pequeno Vitor aí que faleceu, e por todos os pais que sentiram esse pavor de às vezes perder um filho por causa de uma pessoa que está totalmente fora da casinha e que querem fazer o mal apenas, né?
Verdade, um ato de insanidade.
Agradeço o apoio do pessoal de Lagoa Vermelha. Um abraço a todos aí, tá bom?
Tá, muito obrigado, prefeito. Mais uma vez, obrigado. O nosso abraço e a nossa solidariedade.